Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América em português para a África, emissão do domingo 20 de agosto de 2017. A todos que estão connosco, um excelente domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Aqui aos microfones, Álvaro de Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Na apresentação das notícias estará o João Santa Rita. Transmitimos em onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Estamos também em direto na internet voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, para além do noticiário, com as últimas histórias do mundo, temos a nossa janela de Angola. E também falaremos sobre saúde com a doutora Graça Matzinho. E a seguir também teremos o nosso espaço de ouvinte hoje com o guinense Amadou Boaru e Daniela Steski. Mas para já, vamos às notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. O presidente da Casa CE, Belchi Vukovuku, disse hoje ter as portas abertas a uma possível coligação pós-eleitoral em Angola. Interrogado por jornalistas sobre a possibilidade das eleições da próxima quarta-feira resultarem num parlamento sem uma maioria qualificada, Chivukovuku disse estar convencido que o seu partido vai vencer, mas que, se isso não acontecer, no mínimo, a Casa CE vai ser parte do governo. Por Angola, pela mudança, temos que pôr todas as portas abertas, afirmou o líder da Casa CE, o segundo maior partido da oposição, que falava à margem de um comício de encerramento da campanha eleitoral realizada em Luanda e que atraiu milhares de pessoas. Anteriormente, o líder da UNITA, o maior partido da oposição, Isaías Samakuva, tinha já manifestado a sua disposição em fazer parte de um governo de coligação se nenhum partido alcançar mais de 50% dos lugares no Parlamento. Em jogo nas eleições de quarta-feira estão 130 deputados pelo Círculo Nacional e mais 5 deputados pelos círculos eleitorais de cada uma das 18 províncias, num total, portanto, de 90. O cabeça de lista do partido mais votado é eleito Presidente da República. Entretanto, os 4 partidos da oposição angolana apelaram à Comissão Nacional Eleitoral, numa posição concertada, para encontrar uma solução até hoje para alegados problemas que ameaçam a transparência das eleições gerais de 23 de agosto. Em conferência de imprensa, os representantes da UNITA, da Casa, do Partido de Renovação PRS e da Frente Nacional de Libertação, FNLA, enumeraram vários problemas que pretendiam abordar com o presidente da CNE, André da Silva Nato, encontro, entretanto, recusado por imperativos de agenda. As 4 forças políticas concorrentes às eleições gerais da próxima quarta-feira reclamam o que se chama imperativamente uma solução até hoje sobre as preocupações relativas ao processo de credenciamento dos delegados de lista, do financiamento das despesas do funcionamento dos delegados de lista, da deslocação de eleitores da Assembleia de Voto previstas para outras distantes dos seus locais de residência ou de trabalho. O grupo quer também ver resolvidos os problemas relativos ao deslocamento geográfico e criação de novas assembleias de voto, face ao mapeamento, o processo de transmissão dos dados eleitorais, o desaparecimento de material eleitoral sensível, o pleno acesso dos mandatários e comissários eleitorais às salas e centros de escrutínio e a transladação maciça de militares de uma área para outras para alegadamente exercerem o seu direito de voto. A primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, regressou ao seu país, proveniente da África do Sul, onde tinha sido acusada de agredir uma jovem modelo. Grace Mugabe regressou ao Zimbábue depois da ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana, Maite Nkosana Mashabane, ter reconhecido que Grace Mugabe goza de imunidade diplomática. Grace Mugabe aterrou em Harare na companhia do seu marido, o presidente Robert Mugabe, que se tinha deslocado à África do Sul após o incidente. A jovem modelo, Gabrielle Engels, disse que Grace Mugabe a agrediu num hotel de luxo em Joanesburgo com um cabo elétrico quando ela se encontrava num quarto com os filhos da primeira-dama do Zimbábue. A polícia sul-africana tinha inicialmente emitido um alerta aos postos de fronteira para impedirem a saída de Grace Mugabe do país. A polícia espanhola estabeleceu postos de controle em muitas estradas do país na busca do condutor da camioneta que na semana passada atropelou mortalmente 13 pessoas e feriu mais de 100 outras numa das principais ruas de Barcelona. A polícia identificou o condutor como sendo Younes Abu Yaqub, de 22 anos de idade e de nacionalidade marroquina. Para além de Abu Yaqub, a polícia procura também 2 outros suspeitos, entre eles o imam de uma mesquita, Abdel Baki Essati, que é suspeito de ter radicalizado os atacantes. 4 outros suspeitos foram detidos pela polícia. Num outro ataque, uma pessoa morreu e 6 outras ficaram feridas na cidade de Cambrils. Os 5 suspeitos de envolvimento neste ataque foram mortos pela polícia. A polícia espanhola está a tentar investigar se alguns dos suspeitos que procuram morreram na quarta-feira à noite numa explosão que destruiu uma casa em Alcanar, que a polícia disse ter sido causada por botilhas de gás que iam ser utilizadas num ataque. Vizinhos disseram ter visto os veículos usados nos ataques em Barcelona e Cambrils nessa propriedade. O Iraque iniciou hoje uma ofensiva militar para recapturar a cidade de Tal Afar, em poder do chamado Estado Islâmico. Numa declaração televisionada ao país, o primeiro-ministro Haider al-Abadi disse que os membros do Estado Islâmico têm a opção de se renderem ou então morrerem. Entidades militares americanas e iraquianas estimam que cerca de 2.000 militantes do Estado Islâmico estão encurralados em Tel Afar, situado ao ocidente de Mosul, que em julho foi recapturado por forças governamentais. Tal Afar é uma das últimas áreas ainda em poder do chamado Estado Islâmico. A cidade tem um grande número de xiitas e milícias xiitas que deverão jogar um papel importante na ofensiva, receando-se que possam surgir conflitos sectários na cidade, já que a maioria da população é sunita. O secretário de Estado americano, Jim Mattis, disse estar satisfeito com o processo que a administração Trump seguiu para formular uma nova estratégia para o Afeganistão, mas recusou-se a dar pormenores. Falando em Amman, na Jordânia, Mattis disse que não irá falar sobre a questão até a Casa Branca revelar pormenores. Trump disse no sábado que o seu governo já decidiu nas medidas a tomar no Afeganistão. Num tweet, o presidente americano disse que numa reunião em Camp David com generais e outros líderes militares, tinham sido tomadas muitas decisões, incluindo sobre o Afeganistão, mas também não deu pormenores. Sabe-se que em discussão estiveram 2 propostas, uma visando o aumento das forças americanas no país e outra uma retirada total das forças americanas, deixando companhias militares privadas encarregues do programa de treino e proteção no Afeganistão. Atualmente estão estacionados no Afeganistão 8.400 soldados americanos e cerca de 5.000 soldados de diferentes países da NATO.
A terra da palanca negra gigante tem-se desvendado um autêntico viveiro das artes. A cada dia, novos artistas surgem e, com o seu saber artístico, pintam o mosaico cultural da província de Malanje. Mas a falta de apoio aborta prematuramente o sonho de participar da edificação das ações culturais nesta província. É na literatura onde Francisco Mukemekena e Lau Ciabra, secretário executivo do Levar de Malanje, encontram espaço para manifestar os seus dotes artístico-culturais.
África! Oh, África! O embrião tenebroso que noutrora seria para os povos o berço. O berço da poeira incandescente. Oh, África! A caverna dos berberas. O alfa dos australopitecos aos chimpanzés. Dos gorilas aos sapiens. Oh, África! África! O negreiro vigilante. A prosa dos diamantes. Abrigo dos larapes que se apoderam desse escárnio de riqueza. Oh, África! África! Acolhedora e desejada. Amada e explorada pelos vínculos brancos e vermes. Os nômades da cor de sangue que se vestem com a pele negra. Oh, África! África! O ermo dos gafanhotos onde o barulho das metralhadoras e faz selo ao meu silêncio. Oh, África! 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 O cemitério de descobertas, onde a trindade do meu eu, onde a trindade do meu eu, rejubila o silêncio alcançado. Lá o se abra, África.
Enquanto vivia, sonhando acordado a sua imagem eu via, mas menosprezando o que sempre queria, resolvia e fugia. Quando na rua passava, com os olhos lá comendo, me acuiava. E ela? Ela consentia, mas não sentia. Chorava, mas não manifestava. Eu exclamava, gritava, procurava. Olhando na sombra, encontrava a magnífica beleza que me deixava firmemente com tristeza. Era essa, minha latona, que transforma a catepa num luxuoso talatona. Bonitinha, fofinha, pela langolana, doce na mediana, cinturinha, mexicana, que sonhando todos os dias nos beijamos, mas acordados, só nos distanciamos e nos olhamos. Com a igreja, quando ao lado dele eu sentava, ela reclamava e falava, afasta-te, coitado, vagabundo, desgraçado, mais velho aguado.
A falta de incentivo e de apoio consome a chama artística que inflama a essência dos artistas em Malanje. Reclama Francisco Muca Mequena, que é vice-coordenador do Núcleo Provincial do Levante, Malanje. O favorecimento e a preferência pela música em detrimento de outras artes como a literatura deixa triste este poeta que sonha publicar uma obra literária.
Os promotores de evento não são amigos de poesia, não gostam de ler, uma vez que o nosso principal objetivo como levartiano é incentivar a leitura, a escrita, a criatividade artística e o gosto pela literatura, assim como humanizar o comportamento das pessoas através da arte. A poesia ainda não está a ser bem aceita na nossa província. Gostávamos que fôssemos, que nos inserissem mais em atividades culturais, uma vez a galas assusta-me tanto. Quando em gala vejo o fudurista, não é que não possa lá estar, o fudurista inserido e o poeta separado, isso deixa-me um pouquinho triste. Apoio por parte do Ministério da Cultura nunca tivemos. Graças a Deus, as escolas, as direções das escolas nos têm apoiado em nos darem os seus espaços para as nossas atividades. Nós não esperamos por ninguém, nós fazemos as nossas atividades e pode até não sair perfeitamente, mas a atividade sai quando já está marcada.
Vocês pensam, cada um de vocês tem projetos pessoais para poder escrever em livros?
Sim, projetos temos. Lá se abre um que já tem praticamente o livro terminado. Apoio é que sempre nos dificultou.
Lauci Abra é poeta e partilha da mesma opinião. O artista que encontra no Levarte o único lugar para manifestar o seu dom artístico lamenta o facto de serem vistos como dementes pela sociedade malangina.
Fazer arte em Malanje é meio difícil. Não temos muitos incentivos por parte das pessoas competentes que poderiam nos apoiar em termos de arte, visto também que em Malanje a população ainda não adere em massa à arte, principalmente a arte que nós praticamos, que é a poesia, ou seja, a literatura. A arte em Malanje é um pouco difícil. As pessoas, por vezes, desprezam, ignoram, chamam-nos de maluco por vezes, mas ainda assim rendemos esforço para então contribuir para ver se conseguimos levantar Malanje em termos de arte. O método que nós utilizamos, saímos às ruas e apresentamos aquilo que sabemos fazer, que é declamar neste largo onde estamos. Por vezes também incentivamos nossos familiares a trazerem seus amigos, os irmãos. Incentivamos também algumas instituições públicas quando temos feito a realização de uma atividade denominada Ler Porta a Porta. É dessa forma que nós utilizamos todos os meios, todas as vias para ver se conseguimos então levantar Malanje em termos de literatura, em termos de arte e cultura. Bem, os mais velhos por vezes se apartam um pouco, se calhar já têm uma bagagem de tanto conhecimento, ou seja, talvez acham que somos ainda muito pequenos para então podermos praticar esse tipo de arte.
Mukwaki Tuxo tem duas obras literárias na forja, escritas e prontas para serem publicadas, mas a falta de apoio tem dificultado a realização deste seu sonho.
Não é? Eu escrevo romance, mas para um contexto sociopolítico, cultural, às vezes econômico também. Então, às vezes, junto tudo numa só história, ou num só enredo.
Que obras é que tu já tens na forja? E como é que está o processo da edição e publicação futura?
Bem, eu tenho duas. Tenho a primeira, que é A Regressada do Leste, não é? É uma que retrata uma história de uma menina que sai do leste para Luanda à procura de melhores condições de ensino e de trabalho. E depois tem a segunda, que terminei recentemente, que é O Jango do Estúmulo. É uma história virada também para um contexto sociopolítico, claro. Eu aproveitei, sobretudo, a história contemporânea de Angola, não é? onde houve aquelas situações, os massacres, as discórdias, os complexos, as guerras todas que aconteceram. Então, eu retrato no livro. Bem, a publicação é esse problema que temos, né? Não é problema apenas de Malanje. Se Luanda, para conseguir uma publicação, um patrocínio para uma publicação, é quase impossível, é muito difícil. Imagine Malanje, que para encontrar um empresário é preciso procurá-lo pelo binóculo. Não posso dar previsão para a publicação, nem para a primeira, nem para a segunda. Eu escrevo, vou escrevendo, quando termino, arquivo. Mas para pensar em publicar, não posso dar previsão. Para publicar, nós precisamos de dinheiro.
A gente Panela é humorista. O artista diz ter conquistado o público, mas a falta de salas adequadas e de apoios da administração provincial limita a execução da sua ação artística.
Acredito que todo artista, para atingir o auge, é necessário que haja apoio, haja patrocinadores. Não basta ter talento, né? Tem que ter alguém que possa te dirigir, abrir-te as portas. Então, essas são as dificuldades em termos de patrocínio e apoios. Exatamente, que as pessoas apostem mais nos humoristas e que o executivo, né, possa olhar realmente na arte, né, que tem no nosso país. Temos grande referência hoje, né, humoristas que conseguem viajar, e é muito benéfico para nós que estamos a vir. Tenho a dizer apenas para os patrocinadores, os secretários, né, de Malanje, aqueles que têm uma verba, que possam apostar nos novos talentos que estão a vir agora e que têm muito também para dar. Exatamente, há mesmo poucas salas de atuações, mesmo cá em Malanje. Temos uma apenas, que é o Ginga Center, que tantos grupos de teatro, poetas, humoristas têm exibido, mas com uma sala nós temos feito com que a cultura não morra, então transmitindo aquilo que as pessoas gostam, porque acredito que todo mundo gosta de rir.
Se as belas artes são desprezadas nas terras da Rainha Gingambande, o mesmo não se pode dizer das artes cênicas e da música. É também esta esfera das artes que mais tem recebido apoio do Departamento de Ação Cultural na terra da Palanca Negra Gigante.
Penso que temos um número mais de 30 artistas plásticos, um número que nós controlamos, e são bons jovens. Esteve aqui, acho que no ano passado, o mestre Tony. Tivemos uma feira de artes e muitos artistas plásticos tiveram contato com ele e penso que ele elogiou e disse que há cultura. Há bons artistas plásticos. E o nosso trabalho como Departamento de Artes e Ação Cultural, temos vindo a massificar todas as artes, temos vindo a aconselhar todos os jovens no sentido de, portanto, se aplicarem mais naquilo que fazem. Temos sido correspondidos pelos artistas, quer sejam os trovadores, quer sejam os músicos. E o outro setor também que cresce é a área do teatro. Nós temos vindo jovens também, realizadores de eventos. Já temos, constituímos uma associação que é a Associação Provincial do Teatro, e esta Associação Provincial do Teatro tem vindo a contribuir no que podem, né? Apesar de que temos poucos palcos para a exibição das peças teatrais, mas o único dos palcos que temos, que é o Ginga Center, e este jovem tem vindo a realizar maratonas teatrais, semanas teatrais, todos os domingos e os sábados às noites. Nós temos tido algumas peças teatrais, já virou tradição ir ao Ginga Center às 18 e 17 horas, assistir uma boa peça teatral dos grupos como, por exemplo, Aquamalanja.
Francisco Angola é o diretor do Departamento de Artes e Ação Cultural da província de Malanje e defende a autossustentabilidade da arte e dos artistas.
Os apoios que eu disse, estou a falar particularmente da nossa província de Malanje. Vamos supor que um promotor de evento proveniente da província de Luanda, de Benguela, de um outro sítio, e queira solicitar os nossos apoios a nível da nossa província. Nós podemos fazer o apoio institucional. Por exemplo, ela precisa de uma sala, e uma das únicas salas que temos é o Ginga Center. Vamos supor que por hora paga-se 100 mil kwanzas. E nós negociamos, fica a custo zero ou paga a metade do preço cobrado. Porque o artista também tem que contribuir, ou seja, o promotor do evento tem que contribuir, porque em contrapartida ele também arrecada alguns valores nas atividades que realiza. Por norma, as guias de autorização para algumas atividades devem ser pagas, ele tem que pagar um imunomento à conta do Estado, aos cofres do Estado. porque ele vai arrecadar um dinheiro, mas é negociável no caso, se ele tiver disponibilidade disso, a direção apoia, portanto, a realização da sua atividade, às vezes, gratuitamente.
Os organizadores de evento a nível da província de Malanje quase que são unânimes em realizar eventos apenas ligados à música, um ou outro ao teatro. A que se deve essa preferência desses promotores de eventos por essas duas artes específicas, quando temos outros segmentos culturais como literatura, até mesmo as artes plásticas?
Bom, eu acho que eles dão importância. Os nossos realizadores de evento hoje são, portanto, são qual é o termo que eu diria? São seguidistas ou cataventos. Eles vão aonde rende. E está a falar da literatura e das artes plásticas, rende pouco na sua maneira de ver. Por exemplo, se eu lhe convidar a assistir um grupo teatral e assistir uma feira de livro, né, poucos vão comprar livros, vão mais é ver. E o promotor perde-se. E se eu lhe convidar a assistir um show musical, muitos vão e vão pagar. Então eles velam pelo dinheiro. Os artistas, particularmente, precisam perceber alguma coisa. Que eles devem sustentar a arte, em vez da arte lhe sustentar. Porque existem artistas que pensam que são profissional e já não vão ao encontro das outras coisas. A arte é uma profissão que se deve fazer, portanto, com muita calma. E para ter calma, portanto, a pessoa tem que estar madura. Em Angola ainda é difícil viver da arte. Eu não conheço particularmente alguém que vive da arte. São dois ou três que ouço falar.
Esta paciência, os músicos e não só fazedores de arte, no geral, entido no sentido de esperar o apoio que muitas vezes a direção provincial promete.
Dentro do trabalho da direção provincial, eu respondo particularmente a nível da província de Malanje. Nós, particularmente, temos vindo a apoiar os artistas.
O responsável reconhece também que o apoio prestado aos artistas não satisfaz as suas reais necessidades.
O apoio às vezes não satisfaz o que o artista quer. Por exemplo, é absurdo um artista, por exemplo, que é convidado para dar uma entrevista em Luanda, também quer o apoio de transporte, de ida e volta. Porque ele tem que saber que isso é massificação, ou seja, é o marketing da sua carreira. Então, pelo que eu aconselho os artistas, não só limitando da arte, tem que trabalhar e tem que estar formado na área científica, na área académica, no caso. Tem que ter um emprego para ele, quando que eu disse, sustentar a sua própria arte. Quando isso é como tudo, como por exemplo, alguém está a querer se preparar para casar. Né? Tu não vais depender de tudo da família, porque quem casa tem que ter uma casa, tu tens que se preparar. E os outros ingredientes, os demais vão ajudar. Mas não é.
Você vê que a Direção Provincial da Cultura tem tido políticas específicas para o apoio às artes?
Sim, nós apoiamos as artes, nós apoiamos o teatro, apoiamos todas as artes.
Com que grau de importância é que apoiam as artes?
Bom, por exemplo, vamos supor que um grupo queira deslocar para a província de Luanda, no caso, né? Nós solicitamos, eles solicitam o nosso apoio e nós apoiamos a deslocação daqui e às vezes até a hospedagem dos próprios atores, das atrizes lá na província de Luanda, no caso, ou Benguela. É um grande apoio. Por exemplo, um artista quer pintar um quadro e tem dificuldades em termos de adquirir o material, nós não entregamos 100% do que ele necessita, ou seja, do pedido que ele faz, mas uns 50%, uns 40% nós temos vindo a apoiar os nossos artistas.
A reportagem da Voz da América em Malanje com Quincha Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos também podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número no WhatsApp é, não esqueçam, mais um, 908-652-4584. Agora a música, um dos sons mais recentes de Paulo Flores, só lá fui por um like.
No fim da estava com ele um beijo. Uma barona bem vaidosa, falava bem português. A
nada foi no outro dia na minha conta do Instagram. Uma titia que eu curti, eu confesso, era meu fã. Só que o burro não sabia que todo mundo via. Fui lá por um like, eu só fui lá por um like. Eu fui lá por um like, eu só fui lá por um like. Nada fica doce, mas tudo acabou. A massa que é doce, foram um de naquele pão. Nada fica doce, mas tudo acabou. A massa que é doce, foram um de naquele pão. Dama disse logo assim que viu: você está brinca com fogo, vai se queimar o fio. Aí não quis entrar no jogo, nem com força fugir. Foi com a roupa que tinha no corpo e sumiu. Mas vou desaparecer. De amor na vida, na vida não tem ninguém, na vida não tem ninguém, e olho por mim também, nessa vida não tem ninguém, e olho pra mim também. Só se for talvez na lua, só se for, só se for talvez na lua, só se for. Hoje eu sou com nada no amor, eu sou.
Podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. A Voz da América, emissão vespertina de domingo, 30 de julho de 2017. Votos de um bom domingo na nossa companhia. É a Voz da América em português desde Washington.
We'll be right back.
Amigos ouvintes, estão a acompanhar a Voz da América, emissão em português, de 20 de agosto, transmitimos desde Washington, continuação de um bom fim de semana, já no finalzinho, mas ainda vale a pena. Transmitimos em onda média nos 1530 MHz e onda curta nos 13630 e 17655 kHz. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Transmitimos com parceiras afiliadas em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Moçambique, em Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, em Bissau, através da Rádio Pidjiguiti e Capital FM, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Na apresentação aqui das notícias, teremos o João Santa Rita. Após as notícias do mundo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinho, no espaço apresentado pela Ana Guedes. Depois, o espaço do ouvinte. Mas primeiro, como disse, vamos às notícias que marcam a atualidade neste domingo.
Olá, ouvinte. Ao microfone João Santa Rita e vamos começar em Angola. O presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, disse hoje ter as portas abertas a uma possível coligação pós-eleitoral em Angola. Interrogado por jornalistas sobre a possibilidade das eleições da próxima quarta-feira resultarem num parlamento sem uma maioria qualificada, Chivukuvuku disse estar convencido que o seu partido vai vencer, mas que se isso não acontecer, no mínimo a Casa CE vai ser parte do governo, disse ele. Por Angola, pela mudança, temos que pôr todas as portas abertas, afirmou o líder da Casa CE, que falava à margem de um comício de encerramento da campanha eleitoral realizada em Luanda e que atraiu milhares de pessoas. A primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, regressou ao seu país proveniente da África do Sul, onde tinha sido acusada de agredir uma jovem modelo. Grace Mugabe regressou ao Zimbábue depois da ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana, Maite Nkosana Mashabane, ter reconhecido que Grace Mugabe goza de imunidade diplomática. A primeira-dama aterrou em Harare na companhia do seu marido, o presidente Robert Mugabe, que se tinha deslocado à África do Sul após o incidente. A jovem modelo, Gabrielle Engels, disse que Grace Mugabe a agrediu num hotel de luxo em Joanesburgo com um cabo elétrico quando ela se encontrava num quarto com os filhos da primeira-dama do Zimbábue. A polícia sul-africana tinha inicialmente emitido um alerta aos postos de fronteira para impedirem a saída da mulher do presidente do Zimbábue do país. A polícia espanhola estabeleceu postos de controle em muitas estradas do país na busca do condutor da camioneta que na semana passada atropelou mortalmente 13 pessoas e feriu mais de 100 outras numa das principais ruas de Barcelona. A polícia identificou o condutor como sendo Yunis Abu Yaqub, de 22 anos de idade e de nacionalidade marroquina. Para além de Abu Yaqub, a polícia procura também dois outros suspeitos, entre eles o imã de uma mesquita, Abdel Baki Essati, que é suspeito de ter radicalizado os atacantes. Quatro outros suspeitos foram detidos pela polícia. Num outro ataque, uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas na cidade de Cambrils. Os cinco suspeitos de envolvimento neste ataque foram mortos pela polícia. O Iraque iniciou hoje uma ofensiva militar para recapturar a cidade de Tal Afar, em poder do chamado Estado Islâmico. Numa declaração televisionada ao país, o primeiro-ministro Haider al-Abadi disse que os membros do Estado Islâmico têm a opção de se renderem ou então morrerem. Entidades militares americanas e iraquianas estimam que cerca de 2 mil militantes do Estado Islâmico estão encurralados em Tal Afar, situada ao ocidente de Mossul, que em julho foi recapturada por forças governamentais. Tal Afar é uma das últimas áreas ainda em poder do Estado Islâmico.
Foi o Mundo em Notícias, aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 20 de agosto. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não se esqueça que pode acompanhar-nos através da internet voaportugues.com. A qualquer momento temos as últimas do mundo, em vídeo, em fotos, também em notícias.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passa agora para o nosso consultório médico semanal. Ana Guedes fala com a doutora Graça Matzinha.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, vamos bem? Saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem. Espero que os ouvintes também estejam, assim como a Ana também.
Exatamente. Por aqui vamos bem de saúde. Com muito trabalho, mas bem de saúde. Doutora, vamos então falar sobre os métodos naturais contraceptivos, não é? Uma vez que estamos a falar de planeamento familiar. E quando falamos de métodos naturais, falamos de que tipo de métodos, de facto?
Sim, Ana. Bom, só para os ouvintes que provavelmente não tenham acompanhado o nosso programa anterior, recordar que estamos a falar do planeamento familiar ou a contracepção, que é o conjunto de ações que visam a permitir o casal a tomar uma decisão sobre quando e como quer ter os filhos. E dessa feita, hoje vamos falar dos métodos naturais de contracepção e indo diretamente à sua questão, Ana, quando nós falamos de métodos naturais de contracepção, falamos de todos aqueles métodos que, como o nome diz, são naturais, não há o uso de nenhum instrumento ou nenhuma outra coisa adicional, mas estão baseados em algumas técnicas ou alguns princípios que têm a ver com o controle daquilo que é o período fértil da mulher. Falamos sim do método que se chama tabelinha, que eu depois irei desenvolver o que é a tabelinha. Falamos também do controle da temperatura basal, falamos também do coito interrompido e também do muco cervical. Esses são os quatro métodos naturais de contracepção.
Não falando da abstinência, não é?
Sim, naturalmente, a abstinência é o principal, não é? É o principal, esse é o principal. Falando especificamente da tabelinha, o que é a tabelinha? A tabelinha não é nada mais, nada menos que um método no qual a mulher calcula o início e o fim do seu período fértil para que durante o período fértil ela possa evitar ter as relações sexuais. Bom, isto aplica-se naturalmente para as mulheres que têm um período menstrual regular, quer dizer, com um período que todos os meses obedece o mesmo padrão, quer seja um ciclo de 28 dias, de 30 dias ou de 32 dias. Então, esse é que é um ciclo menstrual regular. Para aquelas que não têm a menstruação de forma regular, é um pouco difícil usar o método de tabelinha. Mas mesmo usando a tabelinha, é importante que se use em conjunto com os preservativos, porque sendo um método natural, não vai proteger contra infecções de transmissão sexual, não é? Vai prevenir contra a gravidez, mas não contra as infecções de transmissão sexual.
Portanto, nós estamos a falar também aqui não só em métodos de contracepção, mas também em formas de evitar apanhar uma doença sexualmente transmissível, portanto, que funcione para os dois lados.
Exatamente. E assim, de uma forma breve, porque eu sei que sempre surge essa dúvida, como é que funciona o método de tabelinha, de uma forma breve, eu posso dizer que a mulher tem que conhecer o seu ciclo, tem que saber, desde o primeiro dia em que começa a menstruação até o dia que antecede a menstruação seguinte, ela tem que contar quantos dias são, não é? Normalmente tem sido entre 26 a 32 dias. E depois, nesse período, vamos lá dizer, de 28 dias, que é o ciclo normal, porque muitas mulheres têm um ciclo de 28 dias, ela tem que dividir ao meio e vai encontrar o dia que está no meio, que normalmente é o 14º dia, não é? Então, o 14º dia é o dia em que a mulher está mais propensa a ficar grávida. E por uma questão de garantir que haja uma proteção efetiva, ela tem que contar 4 dias antes do 14º dia e 4 dias depois do 14º dia. Portanto, nesse período, ela não pode ter relações sexuais. Mas durante o resto do mês, ela pode ter relações sexuais com segurança.
Portanto, entre o 9º dia e o 18º dia de um ciclo menstrual é quando a mulher tem possibilidade de engravidar. E se quiser usar o método do ritmo, não é? portanto, tem que atender isso.
Exato.
Para além do mais, para além de conhecer o seu corpo, pelo menos durante uns meses, tem que ter a certeza, de facto, se o seu ciclo menstrual é este. Portanto, este é o método do ritmo.
Sim, mas... logicamente, Ana, a mulher não pode tomar essa decisão com base na análise de um único mês. Ela precisa fazer essa análise durante pelo menos 3 meses seguidos para ela poder ter certeza do funcionamento da forma como o seu ciclo menstrual se apresenta, não é? Então ela tem que fazer um seguimento, ir observando e conhecer acima de tudo o seu corpo, né? Qualquer alteração que ela tiver, ela tem que ser capaz de notar essa alteração.
Uhum. Portanto, método ritmo. Uhum. Que outros métodos nós temos?
O outro método é o controle da temperatura basal. O controle da temperatura é fundamentalmente fazer uma observação da temperatura através do uso de um termômetro ao longo do mês. Por que o uso de um termômetro e por que o controle da temperatura? Durante o período fértil, a mulher tende a ter um aumento ligeiro da temperatura corporal. Então, ela tem que medir a temperatura desde o momento em que termina, em que começa a menstruação, não é? Até ao dia que precede a menstruação seguinte, não é? Então, ela começa a perceber em que dias é que há tendência de aumento de temperatura. E tal como o método rítmico, o método da tabela, ela tem que fazer essa observação durante pelo menos 3 meses para poder ter certeza dessas alterações que ocorrem no seu organismo durante uhum. o curso do mês. E durante o período em que a temperatura corporal começa a aumentar, ela tem que parar de fazer relações sexuais. E depois disso, a temperatura tende a voltar a decrescer, mas ainda assim, mesmo que ela note que a temperatura está a decrescer, ela tem que dar pelo menos mais 2 a 3 dias até que volte a ter relações sexuais. Então, esse seria o método de controle de temperatura. No entanto, é importante ter certeza que não há outros fatores que fazem com que a temperatura da mulher esteja a aumentar, como o caso de uma gripe.
Uma infecção.
Ou infecções que, por via de regra, aumentam a temperatura corporal. Então, é preciso descartar qualquer infecção para poder usar o método de controle da temperatura de forma efetiva.
Doutora, minuto e meio. Coito interrompido é também um dos métodos naturais usados. Como funciona? Funciona?
O coito interrompido, Ana, não é nada mais, nada menos que evitar que o homem ejacule dentro da vagina da mulher. Isso quer dizer que o casal, quando estiver a fazer relações sexuais, e o homem sentir que está prestes a ejacular, eu tenho que retirar o pênis da vagina e ejacular fora. Não é um método confiável, porque muitas vezes, durante o período de excitação, há libertação de algumas secreções, e nessas secreções pode haver alguns espermatozoides vivos. Então, não se recomenda muito o uso desse método, para além de que o homem tem que ter um nível de autocontrole muito elevado para poder conseguir parar a relação sexual nesse momento e retirar-se. Então, não se aconselha muito o uso desse método, mas querendo o casal e o homem tendo um nível de autocontrole elevado, pode usar. Mas, mais uma vez, recordar que esse método não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, daí que sempre é importante reforçar o uso do preservativo, uhum. porque não há melhor coisa que usar o preservativo e prevenir não só a gravidez, mas também as doenças sexualmente transmissíveis. E, por fim, Ana, existe um método de controle do muco cervical. O muco cervical é aquela secreção que as mulheres libertam normalmente através da vagina, não é? O que acontece é que quando não se está no período fértil, o muco cervical tende a ser espesso e esbranquiçado, não é? Mas quando começa a mulher entrar para o período fértil ou para o período de ovulação, o muco fica muito, muito líquido e transparente, uhum, e aumenta também a quantidade. Então, a partir do momento em que o muco começa a aumentar, começa a haver o aumento da quantidade do muco e começa a ficar mais transparente, a mulher tem que ficar alerta porque já está a entrar para o período da ovulação e o risco de engravidar também aumenta. Mas, mais uma vez, este método também, a mulher precisa fazer uma avaliação durante algum tempo para poder perceber essas alterações e poder saber que efetivamente o muco está a alterar e poder evitar ter as relações sexuais durante aquele período em que há alteração do muco para um muco mais líquido, uhum, e mais transparente. Então, esses seriam os métodos naturais de contracepção ou de
controle de natalidade.
Yeah.
E pronto.
Exatamente.
Doutora, nós vamos despedir-nos na próxima sessão, quando falarmos, vamos voltar a falar também de planeamento familiar, mas vamos falar dos métodos não naturais, por assim dizer, portanto, normalmente com o uso de medicamentos ou de alguns aparelhos. Mas isso na próxima oportunidade. Até lá, um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e, como se diz na sua terra, estamos juntas.
Obrigada, Ana, e obrigada, caros ouvintes. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso, e voltamos a falar do outro aspecto.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham hoje, a conversa, neste domingo, da Daniela Seski, é com o ouvinte guineense Amadou Buaru.
Olá a todos, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre educação com o Amadou Buaru, de 26 anos, que está lá na capital, em Bissau. Olá, Amadou, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani. Estou bem, graças a Deus.
Você era estudante de administração, né? Mas recentemente teve que trancar o curso por dificuldades financeiras. Você estava no segundo ano aí e teve que interromper os seus estudos. Você sonha em poder cursar uma universidade, né? Você gosta de ciências políticas e relações internacionais e sonha, né, em se tornar um líder político um dia. Amadou, nesse cenário aí, como é que você vê o seu futuro aí? Você é um jovem, está interessado em mudar de vida, mas a situação na Guiné-Bissau e essa crise que começou em agosto de 2015 dificultam ainda mais a situação. Quais são aí as suas expectativas para os próximos meses, já que agora você até teve que interromper os seus estudos?
Falando das dificuldades que os jovens guineenses passam relativamente nas dificuldades de ter acesso à formação superior aqui na Guiné. Como sabem, a Guiné-Bissau é um país que tem muitos jovens que têm apostado, jovens influentes, né, que gostam muito de ser acadêmicos, mas devido às sucessivas crises políticas, devido aos problemáticos dos nossos políticos, os problemas do país, que estão pôr em causa a esse acesso à formação dos jovens aqui na Guiné. É por isso que muitos jovens aí em Guiné estão apostando de ir fora a fazer as suas formações superiores, porque aqui na Guiné, de poder frequentar aí uma formação superior é muito difícil, porque devido também à situação financeira, não há emprego para os jovens. Os jovens, maioria dos jovens aí que concluíram do liceu, eles não podem entrar à universidade devido à falta de financiamento, porque eles também não têm emprego. Então, os nossos políticos não permitem os jovens de realizar os seus sonhos ou fazer as suas expectativas mais melhor e mais concretas. Então, devido a esses problemas que têm passado aqui na Guiné-Bissau todos os tempos, todos os tempos aí mesmo. Então, é por isso que está a levar este atraso no país, que fez com que os jovens, sempre que apostam na educação, mas eles, os seus sonhos não podem ser concretizados, por causa dos grandes problemas dos nossos políticos. De vez em quando, aqui na Guiné, há muitos problemas. É isso que está a pôr em causa a soberania total do país e até a educação do nosso país, e está a ser prejudicado por causa disso. Então, nós jovens, eu como Amadou, um jovem que gosto muito de estar atualizado, de ter grande, de ter uma formação. Então, é por isso que eu estou muito preocupado com isso. Estou tanto estranhado por isso. Aqui na Guiné, quando for assim, é muito complicado. Os nossos políticos têm de pôr a mão na consciência de ver nos jovens, e para que o nosso país possa ser um país também como outros países vizinhos, como Cabo Verde e Senegal. Então, é por isso, Dani, que na Guiné, aí, para ter o acesso à formação superior, é muito estranho, é muito complicado mesmo.
Uhum. E você acha que, se houvesse eleições antecipadas, isso iria resolver o problema na Guiné? Ou começar a resolver o problema é parte da solução?
Não, do meu ponto de vista, eleições antecipadas não pode resolver os problemas atuais da Guiné-Bissau, porque o problema atual da Guiné-Bissau não é das eleições, não. São os problemas meramente ligados com questões partidárias, dos partidos. O problema, eu posso dizer hoje em dia, o maior problema da Guiné-Bissau está dentro do maior partido do país, que dá a independência do nosso país, que é PAIGC. O maior problema da Guiné-Bissau é lá. Quando houve aí, como por exemplo, quando houve uma eleições antecipadas aí na Guiné, todos os militantes do PAIGC ou de outros partidos como o PRS, eles iam nos seus partidos e juntarem mãos de poder ganhar as eleições. Mas quando um desses saíram como vencedor, aí é que o problema começa. O problema começa dentro desses partidos, através de divisões das pastas, dos ministeriais. Então, é isso que traz o maior problema da Guiné-Bissau. Eu, como um jovem estudante, como um acadêmico, do meu ponto de vista, não posso afirmar de que as eleições antecipadas podem resolver o problema da Guiné-Bissau. As eleições antecipadas não podem resolver o problema da Guiné-Bissau. É preciso um diálogo sincero e franco dentro dos partidos políticos aqui na Guiné, um diálogo muito a sério mesmo, não é um diálogo somente no boca para dizer que, olha, nós todos temos que unir para levar o nosso país. Não, é um diálogo interno dentro do partido. Cada partido tem que ter um líder, um homem que tem perfil de liderança. Não é um partido, não é a gente que sabe somente aproveitar dos seus famílias e dos seus próprios. É por isso. A eleição antecipada não pode resolver o problema da Guiné-Bissau. É preciso um diálogo sincero e franco dentro dos partidos políticos.
Amadou Barou, amigo ouvindo da Guiné-Bissau, a conversa com Daniela Steski, aqui aos microfones da Voz da América. Aproveitamos para enviar um abraço a todos que nos acompanham e deixamos com a música pedida pelo Amadou Barou, Minha Terra, de Binha.
Vida vai viver, vida vai viver.
foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América neste domingo 20 de agosto. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Lembrando que amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, na Voz da América.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.